Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Vendas em Tempos de Crise, de Tony Robbins. É um livro de negócios voltado a profissionais de vendas, gestores comerciais e empreendedores que precisam atuar em períodos de retração econômica, incerteza ou queda na disposição de compra dos clientes. A obra parte da ideia de que crises podem surgir por fatores variados, como mudanças no mercado, dificuldades financeiras, eventos sociais amplos ou alterações nas prioridades dos consumidores, mas não eliminam os fundamentos do bom trabalho comercial. Robbins, conhecido por sua atuação em treinamento de vendas, propõe uma abordagem prática para manter a produtividade sem recorrer a improvisos agressivos ou atalhos antiéticos. O livro combina orientação técnica, revisão de princípios clássicos do processo de vendas e reflexão sobre postura profissional. Seu propósito central é mostrar que vender em tempos difíceis exige preparo, clareza metodológica, disciplina emocional e compromisso real com as necessidades do cliente. Não apenas insistência para fechar negócios. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crise como teste da competência comercial. Não como suspensão das vendas. Um dos pontos centrais do livro. E recusa da ideia de que, em tempos difíceis, o vendedor deve apenas esperar a situação melhorar ou tentar salvar o mínimo possível. Robbins trata a crise como um ambiente em que a competência comercial se torna mais visível. Porque clientes compram com mais cautela, empresas reduzem riscos e decisões, antes automáticas passam a exigir justificativas mais fortes. Nesse contexto, o vendedor que depende apenas de mercado aquecido, relacionamento superficial ao pressão de fechamento, perde espaço. A obra enfatiza que os ciclos econômicos mudam, mas certas bases continuam relevantes compreender necessidades, apresentar valor de forma clara. Conduzir conversas com profissionalismo e acompanhar o cliente de maneira consistente. A crise, portanto, não é apresentada como uma Excel que autoriza abandono de método, e sim como uma situação que exige aplicação mais rigorosa dos fundamentos. Esse enquadramento é importante porque desloca o foco da reclamação sobre fatores externos para a análise do comportamento comercial. O vendedor não controla a economia, mas controla preparo, prospecção, qualidade da abordagem, acompanhamento e capacidade de adaptar sua proposta ao momento do comprador. Em segundo lugar, vender como serviço e a ética profissional em períodos de pressão, Robbins destaca a profissão de vendedor como uma atividade de serviço, na qual o profissional atua como ligação entre o desejo ao problema do cliente e uma solução adequada. Essa definição ganha peso especial em tempos de crise, porque a pressão por resultados pode estimular práticas de curto prazo, como prometer demais. Empurrar produtos inadequados ou tratar cada contato apenas como oportunidade de comissão. O livro contrapia essa postura a uma visão mais profissional vender bem. Significa ajudar o cliente a reconhecer suas necessidades reais, avaliar possibilidades de compra e tomar uma decisão que faça sentido dentro de suas circunstâncias. A ética, nesse quadro, não é um adorno moral separado da técnica, ela protege a reputação do vendedor e a continuidade do relacionamento comercial. Em mercados retraídos, a confiança se torna ainda mais escassa e valiosa, pois compradores tendem a ser menos tolerantes a risco e menos abertos a fornecedores que pareçam oportunistas. A contribuição do livro está em associar sobrevivência comercial à credibilidade. O vendedor ético não ignora suas metas, mas entende que resultados sustentáveis dependem de adequação, clareza e responsabilidade diante do cliente. Em terceiro lugar, revisar os fundamentos do processo de venda sob condições adversas. A obra revisita princípios básicos do processo de vendas, mas seu diferencial está em examiná-los quando o comprador está mais defensivo. Em períodos favoráveis, etapas como prospecção, diagnóstico, apresentação, Tratamento de objeses e acompanhamento podem parecer rotineiras. É uma crise. Falas nessas etapas ficam escassas. Hopkins sugere que o vendedor precisa ser mais preciso ao identificar quem ainda tem necessidade. Capacidade e motivação para comprar, evitando desperdiçar energia em abordagens genéricas. Apresentando a oferta também precisa sair do discurso centrado no produto e se aproximar da situação concreta do cliente, mostrando por que a solução pode ser útil mesmo quando há restrição orçamentária. O tratamento de objeções deixa de ser uma disputa verbal ou passar a exigir compreensão das preocupações legítimas do comprador, como fluxo de caixa, prioridade, risco e urgência. O acompanhamento, por sua vez, torna-se instrumento de confiança, não apenas cobrança por decisão. A mensagem prática é que técnicas tradicionais não desaparecem na crise, mas precisam ser executadas com mais inteligência. O vendedor deve aumentar a qualidade da conversa comercial e não apenas a quantidade de tentativas. Em quarto lugar, autodiagnóstico do vendedor estilo, ego, reputação e reação à adversidade. Outro eixo relevante do livro é o exame do próprio vendedor. Hopkins aborda questões como estilo de atuação, características dos melhores profissionais, control do ego, reputação no ambiente de trabalho e forma de lidar com a crise. Essa dimensão é importante porque tempos difíceis tendem a amplificar traumas pessoais, vendedores disciplinados tornam-se mais consistentes. Enquanto profissionais dependentes de aprovação imediata podem se desorganizar diante de recusas mais frequentes. O ego aparece como tema prático, neopsicológico em sentido abstrato. Quando o vendedor interpreta cada objeção como rejeição pessoal, perde capacidade de ouvir, adaptar argumentos e manter regularidade. A reputação também influencia resultados, pois colegas, gestores e clientes observam se o profissional assume responsabilidade, cumpre compromissos e mantém qualidade quando o cenário piora. Hopkins valoriza uma postura positiva e proativa, mas sem reduzi-la ao otimismo vazio. A reação eficaz à adversidade envolve hábitos observáveis, revisar abordagens, estudar o cliente, organizar prioridades, sustentar padrões éticos e buscar melhoria contínua. Assim, o livro trata desempenho em vendas como combinação de método e maturidade profissional. A crise não cria automaticamente bons vendedores, mas revela quem possui disciplina para evoluir. Por último, manutenção de clientes e criação de valor quando a compra é adiada. O livro também chama atenção para o papel do vendedor junto a clientes que reduzam pedidos, adiam decis ou compram apenas o que consideram indispensável. Em vez de abandonar esses clientes ou pressioná-los de modo inadequado, Hopkins defende que o profissional de vendas deve continuar ajudando-os a atravessar o período difícil. Essa orientação tem uma lógica comercial clara a clientes importantes que são bem atendidos durante a retrão, tendem a preservar confiança e podem retomar o volume de compra quando a situação melhora. A tarefa do vendedor inclui identificar necessidades que permanecem relevantes, mostrar alternativas compatíveis com a capacidade atual do comprador e evitar que a relação seja definida apenas pela transa imediata. Isso não significa transformar a venda em consultoria gratuita sem objetivo, mas reconhecer que o valor percebido pode incluir oriental. Disponibilidade e compreensão do momento do cliente. Em tempos de crise, a lealdade não se constrói por discursos e sim por comportamento consistente. O vendedor que mantém contato útil, ajusta propostas e respeita restrições cria uma vantagem relacional difícil de replicar. A obra se diferencia ao tratar a retenção como parte essencial da estratégia de vendas em cenário diverso. Em conclusão, Vendas em Tempos de Crise é indicado para vendedores profissionais, representantes comerciais, líderes de equipes, pequenos empresários e gestores que precisam manter receita quando o mercado está cauteloso. Também pode ser útil para quem está iniciando na área de vendas, pois apresenta a crise como oportunidade de aprender os fundamentos sem depender de condições favoráveis. O benefício prático está na combinação entre método e postura, o leitor elevado a revisar sua abordagem, observar a real necessidade do cliente, tratar objetos com mais cuidado, proteger sua reputação e agir com disciplina mesmo diante de recusas. Intelectualmente, o livro reforça uma visão de vendas como atividade de mediação e serviço, não como simples persuasão para fechar contratos. Em comparação com muitos livros de vendas focados apenas em técnicas de fechamento, metas agressivas ou motivação genérica, a obra se destaca por situar essas técnicas dentro de um contexto adverso e por insistir na ética como parte da eficácia comercial. Seu diferencial não está em apresentar uma teoria nova sobre mercados, mas em reorganizar princípios clássicos para momentos em que eles são mais necessários. É numa leitura especialmente pertinente para quem busca um guia direto, aplicável ou é realista sobre desempenho comércio sob pressão. Se você quiser apoiar Tom Hopkins, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!